Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Olha, um empresário, ele foi assassinado dentro do seu estabelecimento comercial, ele é bastante conhecido na cidade de Bacabal, conhecido como Ferragens Agropecuária, próximo do terminal rodoviário. Isso aconteceu na última sexta-feira, provocou uma grande revolta na população, mobilizou as forças de segurança pública na região e 8 pessoas foram, outros suspeitos, foram presos. A polícia não se cansou até colocar as mãos lá em 8 pessoas. O repórter André Luiz fez o registro lá logo após as prisões. Vamos conferir.
Cometido esse crime bárbaro contra o Raimundo. Então, de pronto, nós acatamos as determinações, iniciamos as operações logo após o crime. Então, desde ontem, nós estamos em operação e, graças a Deus e graças à ajuda aí das informações, hoje a equipe do Santa Terceira, com a Força Tática, a equipe do Capitão Brito, a equipe do Capitão Brito, que está de CPU hoje, está junto conosco nessas operações, de forma aí que nós estamos com 8 conduzidos, 2 que participaram diretamente lá na ocorrência contra o Raimundo, que foi o Sérgio, que é o que...
Camisa preta aqui, né?
Sérgio, né? Que provavelmente era o que estava pilotando a motocicleta e foi o que atirou no Raimundo também. Atirou no Raimundo também com um revólver, aparentemente ali um revólver que nós observamos nas imagens, e também tentou contra a vida da esposa do Raimundo, que ela está com a orelha queimada. E o Luquinhas.
É o Lucas Felipe,
O Lucas aqui, Felipe, né? Isso, o Luquinhas, ele foi o que emprestou, né, a motocicleta. As informações disseram que ele também estava com as armas de fogo, mas infelizmente não conseguimos encontrar. Então nós fizemos vários pontos de abordagem ali na Vila São João, no local em que o Sérgio estava. Nós fizemos na Vila da Paz, Vila Jurandir, Vila da Paz, Vila Graça. Então foram vários pontos, né? Vocês estão observando aí um grande efetivo que foi mobilizado, né, para que nós pudéssemos encontrar. Então quando nós fizemos a abordagem...
Então, todos os envolvidos, aí eu fico imaginando o sentimento da sociedade diante da gravidade. Por exemplo, o cidadão trabalha, cria a sua família, constrói um seu estabelecimento comercial ao longo da vida, com muito trabalho, com muito esforço. Chegam uns bandidos como esses aí, invade a residência e acaba matando, ainda feriram a esposa dele ainda. Eu fico imaginando qual é o sentimento da sociedade em relação a esse tipo de comportamento assassino por parte principalmente dessa juventude que está aí sem um futuro, sem ter nada preparado da vida. Agora, o que a gente deseja que aconteça com essas pessoas, com esses suspeitos aí? 8 envolvidos, né? Foram para trás das grades. É que se coloque essas pessoas para acordar todo dia cedinho, né? Coloque eles para trabalhar, de preferência num serviço forçado, num serviço pesado, né, para eles prestarem serviço, né, com a restrição de liberdade, porque não pode soltá-los para conviver na sociedade, e aí é preciso que a justiça ajude nessa tarefa, né, contribua, dê a sua parcela de contribuição. Diz: olha, essas pessoas, esse tipo de gente não pode ficar convivendo na sociedade para não sair matando os trabalhadores, os pais de famílias. Coloque atrás das grades, coloque para trabalhar, coloque, obrigue a estudar. Todo dia tem um horário para trabalhar, tem um horário antes de dormir, um horário para estudar. Passaram longos anos refletindo sobre a sua vida para ver se ele muda a maneira de pensar. É isso que tem que ser feito. Nós sabemos, graças a Deus, foi adotado aqui esse regime dos presos trabalharem aqui no estado do Maranhão. Está servindo de exemplo para o restante do país, mas que continue pegando essas pessoas, não deixem lá comendo, dormindo de graça, não. coloquem para trabalhar para poder pagar pelos crimes e pagar pela sua própria estadia. Né? Jonas Mendes, bom dia, Jonas. Tudo bem com você? Por onde você se encontra? Está chovendo por aí?
Bom dia, companheiros. Realmente caído nesse momento aqui na parte central da Maranhense, especialmente aqui na Avenida Beira-Mar, aqui próximo ao terminal da Praia Grande.
Ô, Jonas.
Está aqui.
Ô, Jonas. Tá dando para ouvir, tá dando para ouvir, mas a gente percebe que o som que está chegando aqui não é o som do microfone, que eu sei que você tem um microfone de boa qualidade e tem um equipamento de boa qualidade. Vê se melhora aí um pouquinho a conexão e a gente volta com você para a gente poder oferecer aqui um áudio de qualidade, né? E vê se coloca uma luz, você está muito contra a luz também, não está dando para lhe ver direito. Só um posicionamento melhor aí para a gente poder entrar com mais qualidade aqui no programa Central amanhã. Olha, vamos trazer essa informação. Você já acompanhou aqui durante a semana passada quase inteira. Você vem acompanhando, né, Jalva Pereira?
Sim, sim.
Essa reivindicação que estava acontecendo na região ali de Chapadinha, mobilização das pessoas no sentido de cobrar das autoridades a recuperação da BR-222 entre a cidade de Itapecuru, Mirim, e a cidade de Chapadinha. Houve um empenho do governador Carlos Brandão de ir a Brasília, de reunir com os deputados federais, de reunir com o ministro, de conseguir essa recuperação dessa BR o quanto antes possível. Tem, você vê aí no YouTube, aqui da Central de Notícias Brasil, você vai ver vários vídeos mostrando isso. E aí os moradores, mesmo depois de todo o processo, vieram aqui, uma comissão veio aqui, se reuniu com o diretor do DENIT, fizeram o bloqueio da rodovia. Desculpa. Tem aí as imagens do bloqueio da rodovia 222, ligando o município de Buriticupu de Buriticupu não, rapaz.
Itapecuru,
tá trocado aqui.
Buriticupu
a Chapadinha, na região ali do Baixo Parnaíba. Os manifestantes alegam a falta de manutenção e um problema histórico. Mas isso tudo já foi colocado. Mas, infelizmente, ainda parte da população criou um transtorno para as pessoas que já vivem o transtorno cotidiano de enfrentar os buracos da rodovia, que é para começar a ser asfaltada, recuperada ainda esse mês. Mas é um registro que nós queremos fazer aqui. Não sei ainda qual o objetivo dessa manifestação. Chegaram a anunciar que não haveria mais necessidade de manifestação naquela região, porque todas as providências já estão sendo tomadas, a empresa já tinha sido contratada e que as obras... E aí tem aquele prazo, Jovem Pereira, que assim, quando você faz uma licitação, tem o período de recurso. Se alguma empresa que foi desclassificada durante o certame, ali ela tem direito de entrar com recurso.
Três meses.
Então tem esse período. Mas esse período já termina agora esse mês. Então o processo foi bem adiantado que já termina
esse mês. O que chama atenção, Beto? É uma das coisas que continua ainda. É a burocratização do serviço público. O que acontece aqui? Se tem um trabalho para ser realizado para uma obra acima de 10 mil reais, a menos de 10 mil reais não precisa, que é a modalidade carta-convite. A partir de 10 mil reais tem que ter a licitação pública. Então o que acontece? O governo, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, abre a consulta pública, a licitação pública, as empresas interessadas se inscrevem. Uhum. Aí tem esse período para inscrição. Aí depois tem o pregão presencial. O que é isso? Onde o representante das empresas que se inscreveram, entendeu? Vão sentar com o pregoeiro, a pessoa responsável, que vai analisar preço, a questão de preço, geralmente no setor público é pelo menor preço, a modalidade menor preço, e saber também se a empresa tem condições de honrar com compromisso. Depois da licitação feita, as empresas foram já escolhidas, então o que acontece? Tem um prazo, que é o prazo de 90 dias, para que aquela empresa que não foi escolhida, se sentir lesada por algum motivo, possa entrar com recurso. Se isso acontecer, a licitação para. Aí volta a estaca zero de novo. Então, por isso que há, geralmente, esse atraso na coisa pública, por causa da burocracia, viu? Se não fosse isso, seria mais rápido e correria mais rápido as obras. Agora, o que chama atenção, se o DENIT, viu, Humberto? O DENIT, que é um departamento que faz parte do governo federal, se tivesse a competência necessária, não precisaria o governo do Estado estar se metendo, porque isso aí não tem responsabilidade do governo do Estado, e não chegaria a esse ponto da empresa fazer, das pessoas realizarem manifestações. Será que o DENIT não tem um sistema de monitoramento para saber em que pontos as rodovias federais estão com problema no Estado ou no Brasil? Entendeu? Eu acho o serviço totalmente inoperante. Deveria ter. Hoje é muito fácil você fazer essa mensuração através de drones. Então, eles não têm esse controle. É preciso a população ir para lá, bloquear para poder ter alguma resposta. Rapaz, sinceramente, é um órgão que você não vê nem falar. A última vez que eu vi falar no DENIT foi quando o filho do João Alberto assumiu. Ele não atingiu. Não conseguiu se eleger deputado federal na época, aí foi removido, conseguiu um cargo no DENIT, mas é um órgão que você não vê falar em lugar nenhum, não tem uma nota na imprensa, entendeu? Não, a Central de Notícias recebe algum e-mail do DENIT?
De vez em quando.
Pois é, mas enfim, é um órgão que a gente não vê, entendeu? Um órgão que não vê. Muitas pessoas até acham que isso é de responsabilidade do governo do Estado, não é. O que é de responsabilidade do governo do Estado são as MAs, que são as estradas que ligam o município a outro. As estradas que ligam um estado ao outro são as BRs, então são de responsabilidade do governo federal através do DENIT.
Pois é, tá aí as informações do Jalber Pereira, mas só para a gente destacar aqui, Jalber Pereira, falta realmente celeridade nos processos de contratação. Porém, entretanto, a gente conhece como é que funciona a política brasileira e que se deixar as coisas muito à vontade, o cidadão escolhe a empresa do vizinho dele para contratar e aí deixa o restante do país. Então, há uma em todo esse processo, que às vezes é um pouco demorado, mas é para poder facultar o direito, a liberdade de todas as empresas a concorrerem a determinadas obras e oferecendo o menor preço e a melhor qualidade. Conseguem barrar, muitas vezes, algumas empresas que não têm condições. Jonas Mendes, vamos testar o nosso áudio agora para ver se ficou bom.
Olá, bom dia, companheiros. Estamos falando aqui da Avenida Beira Mar, as facilidades do terminal da Praia Grande. O tempo é chuvoso. Agora deu uma aliviada, mas continua garoando o trânsito nesse momento muito normal. Agora há pouco, nós estávamos acompanhando aqui uma movimentação aqui na parte central. Você observa aí, a unidade móvel esteve aqui na parte externa do Mercado Central e fecha hoje para a população, e os feirantes estão sendo transferidos neste exato momento, começou desde cedo. Então, até agora, estão sendo transferidos para o novo mercado, que foi construído aqui o Mercado Central, a próxima aqui do Anel Viário, e que até pouco tempo estava havendo uma polêmica em relação a quem ia se estabelecer no novo mercado, quem não ia, mas o certo que está acontecendo. Nós estamos aqui, de forma oportuna, aqui com a fala, até a título de informação para a sociedade que está acompanhando, que o Mercado Central, a partir de hoje, já não funciona mais. E a partir de amanhã, provavelmente, teremos mercado da cidade, funcionando ali próximo do Anel Viário. Então vamos ouvir aqui um dos vendedores, comerciantes, o senhor Ivanildo, que falou aqui para a nossa reportagem a respeito desse processo de mudança aí do mercado para o outro.
Senhor Ivanildo aqui, vamos falar aqui com o senhor Ivanildo, que é aqui do Mercado Central, o comerciante, e ele passa aqui nesse momento pelo mesmo processo dos demais vendedores, comerciantes, e estão deixando aqui o espaço do Mercado Central e já mudando para o mercado da cidade. Bom dia, irmão. Como é que está esse processo de mudança aí para você?
Primeiramente, bom dia para todo mundo. Temos que mudar para melhorar, temos que mudar um ambiente lá novo e vem para as melhoras de todos os momentos, não só de mim, como para todos. Então, chegou a hora e a gente tem que ir. pelo fato de que é uma segurança, é um conforto melhor, tanto para nós como para os clientes. Vai ser bom para todo mundo, é só ter fé. Gente, o mercado da cidade, um mercado melhor, mais amplo, para que a gente venha vender nosso produto. Vamos aí, vamos para lá hoje, até o dia 15, a gente vai fazer essa mudança. Esperamos que todos contribuam com nós no mercado da cidade, para que a gente venda nosso produto e tenha um conforto melhor para os nossos clientes.
Como é que ficou aquela questão da ocupação dos espaços lá? Está todo mundo já com espaço garantido?
É, todo mundo já sabe o seu ambiente, já sabe o que tem que fazer, então chegou a hora e a gente tem que ir. A gente só espera que os clientes contribuam com nós, vamos lá, vamos visitar o mercado bom, vai ser tudo bom para todos.
Tá bom, valeu, obrigado. Valeu. Obrigadão, Ivanildo.
Então, muito bem, aí você já sabe, não está sabendo, agora, lamentavelmente, no momento que a gente ia para a unidade móvel lá para o novo mercado, para saber como é que está a acomodação, a chuva engrossou, caiu uma chuva forte nesse momento aqui, então a gente está aqui nos organizando novamente para chegar até o novo mercado e conferir lá se está tudo ok ou se tem alguma situação que não esteja de acordo com o que os feirantes, comerciantes, sempre trabalharam ali no mercado central, que agora estão sendo estabelecidos a partir de hoje lá no mercado da cidade, está tudo ok. Com relação aqui à Câmara Municipal de São Luís, já mais uma sessão ordinária, na qual certamente estaremos apurando aqui mais informações do debates que tivemos ontem, que nós tivemos que atender uma agenda particular nossa ontem, então a gente perdeu parte do discurso aqui da Câmara. E na área policial, o destaque ainda é aquela apreensão das motos que foram encontradas no bairro do Anil. O barco vai, muitas motos foram apreendidas, já não se tem um número total. A gente está aqui aguardando a confirmação por parte do aparelho de segurança do Estado. Certo que os elementos que foram encontrados nessas motos foram transferidos, ou seja, encaminhados para o central aqui na região aqui das Cajazeiras, onde tem o plantão central. E no IML de São Luís, uma informação muito boa. Nós estamos há 48 horas sem o registro de morte violenta, me refiro à questão do homicídio lá para cima, apenas um corpo ainda. No domingo pela manhã, tem uma entrada vítima de acidente de trânsito procedente do Socorro 1. Ok, colega? Bom dia para nós.
Obrigado, Jonas Mendes. Não vi seu olho, Jonas Mendes. Eu preciso ver o olho do repórter, né, para poder melhorar. Deixa eu ver o olho do Nildo Costa, direto de Brasília. Nildo Costa está mais longe, eu consigo ver o olho dele. Bom dia, Nildo. Tudo bem por aí?
Tudo bem por aí? Peraí, deixa eu tirar o óculos aqui, fica mais fácil de você olhar os olhos. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, o grande aí, o Ramos. Jalma Pereira e todos aqui, nossa audiência também, muito bom dia. Alberto, ontem aqui na Câmara, segunda-feira, semana começou bem, né? Começou animada, a Câmara dos Deputados aprovando várias propostas legislativas, entre elas a gente destaca aqui uma lei que cria um projeto que estabelece critérios para funcionamento de um setor de farmácia dentro de supermercados. Essa proposta, ela agora vai à sanção presidencial. De acordo com o projeto, a instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados, desde que o ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para atividade farmacêutica, né, autoriza com algumas mudanças. O deputado Hildo Rocha, inclusive, usou a tribuna para explicar melhor como seria esse funcionamento, como vai ser esse funcionamento, na verdade, que agora vai para a sanção. Espera-se que o presidente da República sancione essa proposta. Vamos ouvir aí a explicação do deputado Hildo Rocha.
E apresentou aqui onde iria se vender remédio nas gôndolas do supermercado, qualquer pessoa compraria, não. É como se fosse uma farmácia dentro do supermercado, é o que está dito esse projeto aqui do Efraim. E esse projeto é pró-consumidor. Hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos 40% das vendas de medicamentos concentrado em apenas 3 grandes grupos de farmácia, formando-se um oligopólio. Na medida em que se permite que seja instalado dentro...
Aí, um pouco aí o trecho aí do que disse o deputado Hildo Rocha. Embora possa operar sob a mesma entidade fiscal do supermercado ou por meio de contrato com a farmácia ou drogaria licenciada e registrada nos órgãos competentes, terá que seguir algumas exigências sanitárias técnicas aí determinadas pelas autoridades. O que diz aqui nesse projeto, que é do Efraim Filho, do União lá da Paraíba, relatado aqui pelo Zacarias Calil, deputado Zacarias Calil, do União de Goiás. Esse foi apenas um. Hoje não haverá a reunião de líderes, que é de costume, para definir a pauta da semana. O presidente da Câmara está em uma viagem internacional, agenda internacional, mas na semana passada ele já havia decidido, né, definido que esta semana seria votada a PEC da Segurança Pública. Vamos ver se realmente vota essa proposta aqui, que é uma prioridade pressa do governo e da sociedade também, para ver aí um combate à criminalidade mais incisiva. Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações. O que nós temos observado é realmente, nos países desenvolvidos, a gente já tem conhecimento disso, né, de que as farmácias, o que menos vende é remédio, né? Já estão vendendo diversos outros tipos de produtos, são espaços, só que na área de comercialização de medicamentos tem que ter o farmacêutico, tem que ter o profissional e tem que ter todas as condições sanitárias necessárias para isso. A mesma coisa, se implantar dentro dos supermercados, as farmácias dentro do supermercado, também deve obedecer os mesmos critérios. Só para ficar aqui as informações. Rapidamente, Luiz Mafernandes mandando bom dia para todos nós. Maria Lopes, mal começaram as chuvas na Avenida Litorânea, já está se derretendo. Isso acontece porque são feitas para propaganda eleitoral. Só informar para Maria Lopes que as obras da Avenida Litorânea só vão encerrar em 2026, ainda não terminaram, portanto não tem como derreter ainda, viu, Maria Lopes? Só para ficar bem informado. Marcondes Marques, nosso bom dia, o DJ, ó, sinceramente, esse vice-petista e tal, isso aqui são opiniões políticas que eu acho que não cabe aqui. Deixe que os políticos decidam a vida deles e a gente noticia os fatos, né? Tá bom, professor Sebastiano Mendes, nosso abraço a todos vocês aí em Sucupira do Norte. Vamos novamente a um rápido intervalo, voltaremos já já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Dinheiro dos servidores na conta. Aumento de 10% no salário para educação. Prioridade que inclui computadores e tablets para professores e alunos. Escolas requalificadas, refeição top, mais ensino de tempo integral, escolas militares e transporte escolar de verdade. Na saúde, novas policlínicas em Chapadinha e Balsas. Com as de Coelho Neto e Pedreiras, mais a dos povos indígenas em Amarante, chegaremos a 24 unidades. Somos o segundo estado do Brasil e o primeiro do Nordeste em solidez fiscal. Isso significa pagar em dia, fazer obras de qualidade e investir em quem mais precisa. Batemos a menor taxa de desemprego da história do nosso estado. O CAGED atesta que registramos quase 110 mil novos empregos com carteira assinada nos últimos 4 anos. Viramos a chave, estamos no rumo certo, com o melhor Maranhão de todos os tempos.